Tozelli é homem, ele entende esse tipo de besteira. Mas, Renato, não se preocupe. Aqui é só essas merdas, tá?
E... É, eu tô notando.
É. Você, tu ainda não se despediu ainda, não encerrou ainda, é isso?
Ah, já acabou essa porra, já.
Pela madrugada, cara.
Não, já acabou essa merda. Eu não vou, isso aí não vai pros créditos, não. Vou logo avisando.
Não, quem vai editar é o Vitor. Ele é que se dane.
Vitor, vai se fuder, Vitor. Vai ficar editando aí, ó. Tá fudido. Vai ficar de novo sem sexo e vai ficar tendo ataque. Vai sair do Facebook depois.
Ah, acabou? Posso parar?
Pode, vontade.
Em meio a montanhas existe um vale. Nesse vale, uma pequena abertura revela uma sala de reuniões em que os Illuminers se encontram para gravar o Illumincast.
Bom, bem-vindo a mais um Illumicast, o podcast dos Illuminerds. Sim, eu sei que vocês estavam com saudade dessa minha entrada, afinal, ultimamente só o Dr. House tem sido o host, mas ele está aqui, mas não está aqui, porque ele foi fazer alguma merda, ele está participando do podcast, mas quem está fazendo a abertura aqui sou eu. E hoje nós vamos falar sobre um tema, assim, digamos... simples, né? Cotidiano, vamos falar sobre o passado. Não o passado negro ainda, mas será que o passado te condena? O passado de infância, sua infância nerd? O que, que as pessoas faziam, os nerds faziam antigamente, que não eram que não era jogar bola, não era brincar de Barbie? Enfim, algumas pessoas aí vão ser. Vou contar como é que foram a infância, outras vão ficar caladas. E comigo aqui nós temos o Dr. House. Isso mesmo, que não está presente, mas ele está para presente mais pra frente. O nosso querido vilipendiador Amperuket.
Saiu, é isso aí. Isso aí, vamos nos traumatizar com o passado, vambora.
E nós temos dois convidados. Nós temos o convidado Tozelli, que é um gamer e um programador de gamer também.
Fala aí, galera, beleza?
E nós temos uma menina, sim, a... Dona Renata, que também é gamer e trabalha com QA. Pra quem não sabe o que é QA, é Quality Assurance, certo aí?
Mais ou menos.
Tá certo. Então, pessoal, como vocês podem ver, temos meninas hoje no podcast, significa que iremos ter muitos comentários. E é muito bom ter audiência, por isso que a gente tem que usar certas artimanhas. E eu vou começar justamente com o convidado Tozelli, perguntando o seguinte: você era um nerd estigmatizado ou um nerd popular, se é que isso existe?
Então, cara, assim, nerd estigmatizado, eu acho que não, porque eu meio que nunca liguei muito pra essas paradas, assim, mas é lógico, como você é um cara, assim, diferente, né, das crianças normais, que logo caracterizam no nerd, você sofre um pouco com isso, né, cara? Tipo, as pessoas não aceitam muito bem o seu jeito de ser, assim, então, normalmente, elas te zoam um pouco, assim, né? Mas eu, quando era moleque, assim, cara, eu tinha, assim, a característica muito engraçada que eu era muito esquentado, entendeu? E, tipo, assim, eu era um nerd zoado, mas, às vezes, eu resolvia as paradas na mão e dava tudo certo no final, sabe?
Ou seja, você era um nerd que não aceitava desaforo e caía na porrada?
É mais ou menos isso, cara. Entendeu? Assim, a grande parada é que assim, eu nunca me caracterizei muito como um nerd, mas assim, como hardcore gamer mesmo, saca? Eu sempre gostei muito de videogame, assim, e gostava muito também, assim, de assuntos que as pessoas não gostam, tipo assim, ciências e tal, mas nunca fui aquela parada assim, tipo, porra, caraca, eu sou completamente fissurado, sacou? Em ficar estereotipando mesmo, assim, né? O nerd comum.
Entendi, mas você chegou a ser... Você era popular não pela nerdice, mas pelo quebra-pau que acontecia.
É isso aí, entendeu? Exatamente.
Tá certo, tá certo. E você, Renata, como era a sua infância? Você se considera nerd, não se considera nerd? Lembrando que a gente aqui considera nerd aquele pessoal da década de 80, né? Não é o que é hoje em dia, que nerd é moda.
É, pois é, porque agora é modinha, tu fica difícil dizer quem é nerd e quem não é, né? Exatamente. Nerd agora é quem vê The Big Bang Theory, coisa do tipo. Eu não sei se eu sou nerd ou não, em alguns momentos eu sou, em outros não. Mas a minha infância, não acho que tenha sido nerd. E se foi, eu não lembro de ter sido hostilizada por causa disso, não. Mas, é, diferente do Rafael... Eu nunca bati em ninguém.
Mas vem cá, se a pessoa resolver fazer um abraço coletivo em você.
Para com essa.
piadas internas. Mas voltando aqui e tirando a brincadeira, mas você acha que mulher é diferente com homem? Porque o homem tá acostumado a ter aquela revistinha, ter que ele falar de jogo. Mulher, quando, de repente, entende um pouco mais de jogo ou quer saber um pouco mais de HQ, você acha que ela sofre um tipo de discriminação, preconceito?
Não. Que ela sofre discriminação, não. Tem muita mulher que sabe muito mais do que homem com relação a esse tipo de assunto.
Eu acho que ele quer fazer a seguinte pergunta. Você, sendo naquela época, sendo... se considerando nerd, você acha que os garotos davam relevância pro que você falava? Ou não? Não, é menina, não importa se ela seja nerd, mas é menina e a gente tá cagando pra isso.
Não sei. não sei. Eu acho que não tinha nada disso, não. Sei lá. Ou pelo menos eu não lembro.
Tá certo, tá certo. E você, Amperuket, como é que era a sua infância? Ou como é que era, não? Como é que foi a sua infância?
Assim, eu não era um nerd, eu não era um cara comedor, não era um nerd mestre do Kung Fu, igual o Toselli.
Calma aí, o que seria um nerd comedor?
Não, você vai entender no final o raciocínio, vambora. Porque assim, pelo que tô vendo aí, tinha vários tipos de nerd. Tinha o Toselli era um cara que era um nerd, mas que se ficasse irritado, ele batia em todo mundo.
Um Karate Kid, né?
Um Karate Kid, sim, o Daniel San. O cara que se achava nerd, mas era comedor. Cara, eu não fui nada disso. Eu não fui um nerd estigmatizado, tanto pra esse lado, como também aquele nerd que a gente via na década de 80, com óculos, fundo de garrafa, com um bolsinho cheio de caneta. Eu simplesmente... Eu não era muito de me enturmar com a galera que tava lá... jogando bola, não é que seja antissocial, mas eu preferia ficar no meu canto vendo um HQ, uma tirinha. Então, assim, era a minha forma de se divertir, aproveitar o recreio para poder conversar sobre desenhos, algum desenho que a gente assistia, alguma revista que a gente lia. Então, mais ou menos era isso, cara. Não tinha esse estigma de nerd, cliente, mas também não era um cara que popular em outras áreas, eu era bem mediano.
Que maneiro. Eu já não, eu era um pouquinho mais tranquilo. Digamos assim, que meu conceito de nerd só foi a partir de finalzinho de 90, que eu comecei com HQ, mas foi diferente do Dr. House, que manja muito de HQ, eu já sou mais videogame, mas também nunca fui do tipo isolado, porque eu sempre acabava jogando bola, essas coisas todas, sempre fui muito social. Sociável, né? Com essa questão do de época de colégio. Quando chegou a faculdade, principalmente. Aí sim, veio o estigma de nerd, mas isso ajudou em certas coisas. Em outras coisas não ajudou tanto. Mas meu negócio também foi videogame, essas coisas todas. E não senti, digamos, nenhum preconceito. Eu era popular de uma certa forma, mas não pelas nerdices, mas por causa das merdas que eu fazia. Qual era as merdas que eu fazia? Contava piada sem graça, era sem noção, continua sendo sem noção, essas coisas todas. Cantava no meio do corredor, essas porras todas. Mas, ou seja, fiquei. Eu sempre fui, de uma certa forma, um pouco popular no colégio e na faculdade, mas era o famoso palhaço. Não que eu gostava de fazer pra me aparecer, porque é um pouco da minha personalidade. Eu sou assim, conto piada, sacaneio todo mundo. Qualquer coisa que ninguém fala, eu levo pra duplo sentido, eu fico de sacanagem com essas porras, mas também não tive nenhum problema.
Cara, sabe o que é o mais engraçado? É assim, eu descobri um tempo atrás, nessas reuniões, que o Facebook, primeiro o Orkut e depois o Facebook. Eles proporcionaram muito a gente encontrar aquela galera que a gente via no jardim. Eu achei gente que eu estudei no jardim de infância.
Boa. E sabe qual foi a melhor coisa desse negócio de Orkut e Facebook?
Sim.
É aquela garotinha do colégio que você ficava bonitinho, afim dela.
Sim.
Ela desnovava, tá aquela baranga gorda.
Filho, filho, catarrinho.
Ah, é. Aí ela diz assim, ah, mas você continua a mesma coisa, mas eu pelo menos nunca me banquei o gostoso.
Eu descobri, cara, depois de nessas reuniões, é que a galera gostava, muita gente gostava da mesma coisa, mas não externava isso. Gostava de gibi, gostava de desenho, que aí o gosto musical não era tão, na época, você tinha as bandas populares, você tinha música, mas o pessoal gostava às vezes de coisa um pouco mais culta, MPB, mas muita gente não externava.
MPB é culta? MPB, MPB é culta? Porra nenhuma!
Não, cara, eu digo, se você comparar, você tá num ginásio, naquela época, nos anos 80, você não escutava, eu pelo menos eu não lembro de ninguém que falava que gostava de escutar MPB, bro. Você escutava as bandas New Kids, as meninas com New Kids, porra. Então assim, você não tinha isso. Então hoje conversando, a galera gostava disso, só que não externava, não sei se não tinha... Deveria ter vergonha. Então, se a gente pensar por esse lado, a gente era mais corajoso do que essa galera que hoje, depois, precisou ficar envelhecida para poder assumir isso.
Entendi. E no caso, ele falou de algumas bandas, Renata. Você também ouvia muito New Kids on the Block, depois Backstreet Boys, NSYNC, Five, essas coisas?
Tá vendo? O que você só perguntou pra menina? Olha só que preconceito.
Tô sério.
Eu tô quietinho aqui, tô só escutando. Eu falei, cara, calma que ele vai falar com a Renata e tal.
Eu vou até perguntar mais, Renata. Depois você responder ele, você pode também responder em qual clássico você se encaixa. É na que esnobava todo mundo e depois ficou gordinha, cheio de filho catarrento, ou não? Você não esnobava por quê?
É, não, na verdade, eu esnobava todo mundo, aí hoje eu pago pelos meus pecados. Mas... com relação ao... O que o Leonardo perguntou, que eu não lembro?
Não deu atenção. Eu perguntei se você escutava muito NSYNC, New Kids on the Block, Five, essas coisas todas.
Cara, isso é anos 90. A Renata é tão novinha assim? A adolescência dela foi anos 90, Renata?
Eu nasci em 85. Ah. New Kids on the Block, eu não cheguei a ouvir. Pra mim, por algum motivo, era velho, mas Backstreet Boys, nossa, eu ouvia muito Backstreet Boys. Aliás, Backstreet Boys e todos os pops dos anos 90 foram os meus melhores professores de inglês.
Essas também?
Sim.
Então tem uma música do Backstreet Boys aí pra gente.
Não quero cantar.
Cara, eu duvido. ficou na barraquinha, montou uma barraquinha pra ver o show do Backstreet do Maracanã. Eu duvido que ficou naquela fila.
Eu não montei barraquinha, mas é óbvio que eu fiquei na fila.
Oi, beleza.
Só pra ver o Kevin.
Oh, Kevin é o viado, não, né?
Não, Kevin é o homem lindo.
Vem cá, mas o Backstreet Boys não voltou?
Então, voltou, mas eu não ouvi mais nada deles porque eu cresci. E aí eu comecei a ouvir outras coisas. Mas eles fizeram muito parte da minha adolescência. Backstreet Boys, NSYNC, Five, Westlife.
Tá, algum ali não era viado?
Tá, sempre tem um viado, né, cara? Ó, o Rick Martin.
Não,
o Rick Martin eu sei que não é do coisa, é do Menudos, né?
É.
Porra, sei lá quem era.
Os dois ali que assumiram o cara boiola. Não teve um negócio desse, né? Teve uma parada dessa.
Não, acho que teve um cara só que assumiu, que foi do NSYNC, foi o Lance, eu acho.
Não, teve um cara no Backstreet que assumiu o cara boiola. Não sei quem, quando eu ficar gravando o nome de homem, não curtia isso, mas.
Enfim, talvez o Ebony saiba, ele comente.
perguntar, ou o House também, quando chegar também. É. Porque...
Então a gente tá falando justamente esse negócio do estereótipo, de ser nerd, essas coisas todas, e tem um pouquinho do nerd, principalmente nós que nascemos em 80, tivemos a infância em final de 80, começo de 90, ou pessoas que tiveram em 90 e tudo mais, essa coisa do, eu não vou jogar bola, vou ficar lendo HQ, eu não vou ficar com os amigos, eu vou ficar jogando videogame. É, vocês tiveram essa dificuldade de chamar algum amiguinho assim, pô, vamos jogar bola não, vamos lá pra casa jogar videogame, ou então vamos ficar conversando sobre a saga da Fênix Negra no X-Men que aconteceu, pra vocês se sentirem mais sociáveis, ou não?
Então, cara, na minha época, que ainda é consagrada a época dos cartuchos, né?
Ô, Tozelli, desculpa só cortando o teu raciocínio. Cuidado que você vai responder, porque a pergunta de Larry foi muito gay. Você deixa...
Não, pode deixar, cara. Eu já conheço a peça, entendeu? Nem, então relaxa.
Nem sempre é uma coisa planejada. Quando é planejado, eu deixo na cara que é planejado.
Pois é, né? Então, voltando. Na minha época, né, cara, que foi a época, assim, consagrada do cartucho, né, aquela parada de Super Nintendo e Mega Drive, era bem difícil a gente conseguir pegar os amiguinhos e levar pra casa, entendeu? Porque, além de ter mais aquela parada de quase todo mundo comprava cartucho pra jogar um player, né, era bem, assim, a distância entre as casas, até porque onde eu morei, ela era muito grande, entendeu? Então era meio difícil, por todo mundo ser criança, assim, ainda tinha aquele papo da mãe levar na casa, né, e tipo, pô, isso era muito, muito complexo, né, cara, era bem difícil, você tinha que ter realmente amiguinhos muito, muito amiguinhos, entendeu, muito próximos pra isso acontecer.
Mas, Otazeli, no caso, até, não necessariamente, assim, levar pra casa, né, como eu falei, sem duplo sentido. Mas na sua época, assim como eu também tive essa época, às vezes a gente não se encontrava na casa de amigos, a gente ia muito pra locadoras, né?
A gente, ao invés de realmente se reunir, assim, rolava reunião, assim, né? Depois de um tempo, assim, quando eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos, foi a época que já começou a ter PlayStation e tal, né? Pessoal, assim, se reunia na casa de um amigo que tinha um videogame e ia lá e jogava. Mas quando isso não tinha, né? A gente não tinha um amigo realmente que possuísse o videogame, a gente ia pra locadora, cara. A locadora era direta, realmente. A locadora era a gente jogava, de noite, cara. Tinha vezes até a gente matar, né? Fazer a famosa matar aula pra ir jogá-lo na locadora. E, pô, cara, nerd que é nerd, então, nem falou nerd, né, mas assim, o gamer que nunca fez isso, cara, não pode nem se considerar gamer.
E você, Renata, você, como você falou, você não soube definir se você teve ou não uma infância nerd, mas você teve alguma época na sua vida que você jogava videogame com uma certa frequência, ou lia, de repente, não seriamente HQ, mas conteúdos que não eram tão comuns no meio das pessoas padrão, essas coisas todas? O que você pode nos dizer?
Então, HQ eu nunca li. Nunca li nenhum tipo de HQ. Eu acho que nem ligo muito nisso. Agora, videogame, eu só tive uma época da minha vida, que foi quando eu era muito pequena, que eu ganhei um Atari, e era a sensação da parada. E aí eu jogava Atari, mas assim, que eu me lembro da minha infância foi só, teve isso, e também teve a época dos Cavaleiros do Zodíaco, que eu era fissurada em Cavaleiros do Zodíaco.
Pô, que criança não era fissurada em Cavaleiros do Zodíaco, né, cara?
Pô, não, vocês que são final de 90, não, final de 80, começo de 90, provavelmente tem esse negócio de Cavaleiros do Zodíaco bem preso, né? Já, cara, eu gostava, mas não sou tão assim, meu Deus do céu.
Eu posso te dizer que, bicho, era religioso, cara. Você dava assim, antes das 6 horas não tinha mais uma criança na rua, velho.
Não.
Na boa, sério mesmo. Eu cheguei a brincar de Cavaleiros do Zodíaco também. Tipo, a Renata falou, cara, eu era completamente viciado em Cavaleiros do Zodíaco. Entendeu? E, cara, foi uma parada assim que com certeza marcou a nossa geração. E pô, maluco. Era muito vício. Não era, tipo, só um, dois, assim, não. Cara, até as crianças lecão mesmo, assim, que era tudo descolado, gostava de Cavaleiros do Zodíaco.
entendeu?
E você fez cosplay alguma coisa, Renato?
Não, claro que não.
Mas vem cá, por exemplo, você falou que gostava do Cavaleiro dos Zodíacos. Você tentava conversar, falou, pô, você viu aquele capítulo lá que o Seiya consegue derrotar o Aldebaran, essas coisas todas, e as meninas, que, minha filha, que isso, do que você tá falando? Ou não chegava a ter esse tipo de conversa?
Então, você tá falando com uma pessoa muito desmemoriada, mas até onde eu posso cavar nas minhas memórias aqui, eu falava com algumas meninas, sim, e elas também eram fissuradas em Cavaleiros do Zodíaco. Mas foi o que eu falei, não tinha muito mais do que isso de nerdice, né? Não teve muito mais do que isso de nerdice na minha infância. Só Cavaleiros do Zodíaco mesmo. Depois eu cresci um pouquinho e passei a fazer parte daquelas pessoas que não ficavam no recreio lendo gibi e jogando RPG e esse tipo de coisa. Eu era aquele pessoal que ia pro prédio do amiguinho pra jogar bola, e ia pro cinema, ia pra shopping.
Ô, Renato, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você acha que a tua cota de nerdice, como você tá falando, assim, da forma que você entende que seja nerdice, você acha que ela diferencia? Ela diferenciava muito de entre meninas? Ou você conseguia conversar tranquilo com meninas? É um pouco diferente da pergunta que eu fiz antes. Você acha que a nerdice entre meninas era diferente da entre meninos ou não? Na verdade, ele influenciava tudo do mesmo jeito, todo mundo via, não importa se era menino ou menina, via cavaleiros, todo mundo conversava junto.
Não, eu acho que se tem um assunto em comum, independente de ser menino ou menina, o assunto flui, sabe, funciona. Era assim quando eu era pequeno, conversava com meninas. O interessante era conversar mesmo. Agora, hoje, eu não sei se tem esse problema.
Tem que hoje também, né? Aproveitar antes de falar com o Amp Rocket, vou até falar com o Dr. House. Dr. House, e como é que foi no seu caso, a questão de chamar os amigos pra, sei lá, fazer um esporte nerd, seja um videogame, seja falar sobre HQ?
Ah, cara, eu tinha vontade de ser o mais velho, né? Então, cara mole. Eu dizia que era legal, o nego acreditava e a gente jogava. Jogava, lia quadrinhos, jogava. Às vezes eu fazia umas brincadeiras malucas de X-Men versus Irmandade dos Mutantes. Aí ficava, desse lado só tem cor, desse lado só tem viado. Aí virava o Dela Rey e falava, eu não sou viado, então passa pra cá, alguma coisa assim do gênero.
Mas ele é viado, cara.
Naquela época já influenciava todo mundo aí, né, Raul?
Não, eu tento influenciar, né, cara? Mas só eu sou velho, rancoroso, aí quando eu sinto que a pessoa tá sendo influenciada, eu dou um pé na bunda dela. É tudo pra continuar na minha paz.
A Renata falou que ela ganhou um... Ô, Renata, você falou que tinha ganho um Atari, você chegou a jogar Atari?
Sim, sim, joguei muito Atari.
Mas isso aí era final da década de 80, né?
Isso, talvez já... Cara, eu não sei quantos anos eu tinha. Eu sei que era uma festa quando eu ligava o Atari. Frostbite, Pitfall. Qual é o nome daquele? Corrida não. Tem o Enduro. Mas. Não, aquele que chamavam de polícia ladrão.
Ah, o Sei.
Keystone Capers. Nossa, me amarrava. Mas o que eu era viciada mesmo era Frostbite.
Acho que o que eu jogava no Atari, eu acho que era o Enduro e o 1942, eu acho, que é aquele de aviãozinho, tá ligado?
River Raid,
é.
Não, mas tinha um que era, eu não lembro qual é, cara, tem que procurar aqui. Tinha um que era de, era um aviãozinho contra o outro, cara. Cara, chegaram a pegar esse jogo?
Você tá falando daquele Batalha Naval, tinha um canhão, tinha uns canhões embaixo e matava o que passava em cima, é isso? Destruía?
Não, peraí. Sim. Deixa eu ver se eu acho aqui.
42 não tinha no Atari.
Não, agora não.
Então era outro, 14. Então era alguma coisa parecida.
Era mais antigo.
É, um pouquinho mais antigo.
Uma parada que eu tô lembrando aqui, que sobre esse negócio de reunir os amigos, mas é quando são nerds em comum, é que muitas das reuniões pra convidar amigos era quando acontecia RPG. Não sei se todo mundo aqui teve o hábito de jogar RPG.
Não.
Sim.
Cara, eu joguei muito RPG, até na minha época, o RPG assim, que era do momento, a gente jogava muito Vampiro, e cheguei a jogar um pouco de GURPS também, cara, eu mestrava GURPS, né, numa época sombria aí da minha vida, né, porque pra mestrar GURPS você tem que ser doente mental.
Pô, pra porque mim, Vampiro é sombrio,
dado, é dado e... Oi?
Vampiro pra mim é que é sombrio?
Não, cara.
Não, eu entendi o que você quis dizer. GURPS. É porque GURPS pra mim eu só tenho na cabeça Super GURPS, então não...
Não, eu jogava o GURPS clássico, cara. A gente tinha livrinho de expansão pra jogar uma sessão de GURPS, cara. Você tinha que... Meu Deus do céu, mano. Era tipo teoria física quântica em forma de RPG, que tem uma porrada de forma, uma porrada de booster, uma porrada de... Enfim, pra jogar um jogo, enquanto, tipo, por exemplo, 3DT na época você jogava com qualquer coisa, né? Praticamente, você fazia, sei lá, mano, jogava a dedanha, você tava jogando 3DT, GURPS, você precisava de 5 milhões de dados diferentes, um montão de ficha, entendeu?
E você, caralho, vocês bem. E você, Amper Rocket, como é que fazia o esquema pra ter uma vida social?
Cara, essa parte de aqui, ó, essa parte de esporte, eu não era um cara bom de esporte, assim, mas era um cara esforçado, eu gostava, não era um nerd que abominava esporte, não, eu gostava quando tinha a parte de educação física, tinha lá futebol, tinha vôlei. O grande problema é, por eu não ser um especialista, eu era sempre o último a ser escolhido, era uma merda, era o último a ser escolhido, não era um cara bom de futebol, mas tinha meus momentos marcantes, cara. Quando saía um gol cagado, uma cesta lá de longe, dava um jeito de fazer alguma coisa marcante.
É, mas pelo menos você se interessava, né? Tem gente que fica no banco rezando pra não ser chamado.
Não, eu gostava. Na verdade, eu ficava até irritado quando não era... Não, eu sabia, né, que eu não era um cara tão bom quanto a galera que tava ali, então eu entendia, mas não gostava. Mas me esforçava, era um cara esforçado. Mas agora, assim, essa parte de videogame, o Rafael, o Marcelo estava até falando de não participar, de o Point ser dentro de uma locadora, ser a galera que se reunia na locadora, isso já é mais anos 90. A Renata tem ideia, a mesma ideia que eu tive, assim, de Atari. Eu peguei Atari, anos 80, o House também pegou, acho que nós somos os mais velhos aqui.
Então, assim, chamou a Renata de velha. Puta,
não.
Ela, fala, caralho.
Ela conheceu o Atari, porra. Eu tô falando isso. Ela conheceu o Atari. Então, assim, a gente se reunir era, na verdade, a quantidade de cartuchos que a gente tinha. Eu não sei se o House também era desse jeito. A gente reunia uma galera e pegava aquela quantidade de cartuchos que todo mundo tinha. Porque cartucho de Atari era fácil de comprar, cara. Não era caro. Você conseguia comprar 3, 4, tinha gente que tinha um monte. Hoje em dia você tem poucos jogos de PlayStation, tudo, né? Eu tinha uma bolsa com 20, 30 cartuchos. Então a gente se reunia na casa, responsável, o tipo de jogo que era responsável. Geralmente era aquele Decathlon, tênis, boxe, eram jogos que poderiam jogar mais de duas pessoas. Aquele Decathlon, não sei se vocês jogaram.
História controle. Vamos correr.
Então a gente se reunia na casa da galera, mas era o ia pra... Isso já é mais anos 90, não ia pra locadora. Era quem tivesse uma quantidade enorme de cartuchos, marcava e ia lá todo mundo pra disputa. Era o contra que a gente tinha, né? O contra bater combate um contra o outro. Quando não era no Atari, era no fliperama. No fliperama que ainda nos anos 80 era antro de... O pessoal dizia, as mães diziam que era antro de drogas, já tinha aquela imagem de filme americano, que era antes de droga, o pessoal se drogando, prostituição, no fliperama.
Mas fliperama aqui no Brasil era complicado, porque todo fliperama era quase que dentro de bar, né?
Exatamente.
É, isso aí. Essa questão de vocês serem falados sobre essa parada de fliperama, me lembra uma parada, assim, que eu também, tipo assim, até hoje, cara, eu sou muito apaixonado por arcade, assim, acho, pô, uma das paradas mais maneiras, assim, de videogame related, assim, né? E, cara, eu era moleque, tipo assim, nessa época eu era, tipo assim, moleque franzino, magrelo, cabeçudo, sacou? Eu ia pra esses lugares, assim, velho, na boa, só tinha gente muito estranha mesmo. Assim, minha mãe sempre brigava comigo porque eu ia pra lá, mas nunca aconteceu nada, assim, sério, não. Mas um belo dia, meu irmão, parei a bicicleta do lado de fora, fui jogar, quando voltei, mano, não tinha mais bicicleta, entendeu?
lógico.
É, tomei um porra, é lógico. E foi a segunda surra da minha vida, porque minha mãe falou pra caralho que eu, pra não ir pro lugar, perdi a bicicleta, entrei na porrada, né? Fiquei sem bicicleta.
Que história é triste.
Na verdade, o fliperama, cara, passou a ser bar, passou a ter fliperama pra ter arcade em bar nos anos 90.
Não. Porra, na esquina da minha rua tinha o Cabeça Branca lá, o Velho Sinistro do...
Muito difícil. É, cara, existia, ó, eu fui criado... Todo mundo aqui é do Rio? É do Rio.
Sim.
Tá, fui criado em Madureira. Existia um fliperama em Madureira tradicional. Existia um ponte de fliperama. Existiam lojas que tinham 15 máquinas, tinha um pinball e tudo. Depois é que isso foi perdendo a força, foi começando a diluir. Você já começava a encontrar duas, três máquinas em bares, em padaria. Mas nos anos 80, existia muito fliperama. Eram casas com 15 máquinas, 20 máquinas.
É. Agora, tipo assim, isso daí a gente tá falando do flipper, né? Que bem ou mal, às vezes, juntava os amigos para jogar, principalmente... Quando tinha jogo tipo Tartaruga Ninja, que dava pra 4, Cadillac Dinosaur, Capitão Comando, às vezes Street Fighter, que o pessoal ficava revezando. Agora, tipo assim, com a relação dos jogos hoje em dia serem online, multiplayer, tem um caso do Wii que tentou focar na questão relativamente social, chamar os amigos, chamar a família. Vocês acham que hoje em dia o videogame, embora você fique sozinho em casa jogando, ele te agrega a questão do cooperativo, multiplayer, você não, ou seja, você tá sozinho, mas na verdade não tá mais tão sozinho, que é o caso do MMO, que às vezes faz amigo, alguma coisa do gênero. Vocês acham que hoje o videogame, ele tem essa capacidade de não mais afastar as pessoas?
Não, é pior ainda, porque a pessoa não sai mais de casa, porque a pessoa não convive de fato com ninguém, ela vira somente uma máquina de cagação de regra, tal qual o comentarista do post do Dom Vitor sobre o Giovanni Prota. a pessoa deixa de viver e passa a virar um simulacro de si mesmo.
Não, mas é só, eu não sei quanto o Amp Rocket, o Tozelli e a Renata, eles podem falar depois. Mas, por exemplo, jogando MMO, eu conheci algumas pessoas e, no caso, eu mantenho contato. Quando eu fui pra São Paulo, eu encontrei com algum deles e tudo mais. Então você acaba criando, de certa forma, um vínculo social. E aí, será que o videogame também não ajudou nesse ponto? Porque você acaba conhecendo novos amigos? Ou não? Você, no caso... House falou que não, né?
Eu vou te fazer uma pergunta simples. Você conhece os seus vizinhos?
Conheço.
Você conhece todos os seus vizinhos, seu prédio?
Conheço, só não falo com um, porque é um novo morador.
Ah, e pelo fato dele ser um novo morador, você não foi se apresentar lá, por que esse mal educado?
Porque eu não faço torta pra entregar
na casa.
Não
precisa fazer torta. Você vai na casa da pessoa. Não.
Parece um copo de açúcar lá, pô. Uma xícara de açúcar.
Não. É um velho feio.
E aí? Você não quer dar pra ele.
Exatamente, se fosse uma mulher gostosa, eu disse, tem açúcar.
Aí casa, você leva o sapatinho alto, né? Quer trocar bem.
É lógico. Ia chegar
lá. Tanto que o velho era feio. Se fosse um velho bonitão, você ia.
Se fosse velho
bonitão. Trocar titi, né? Exatamente.
Se fosse um velho bonitão rico, porra, trocava conta no Steam e tudo.
Cara, foi o que o House falou. A gente é que tem. Você acaba tendo, é inevitável que você acaba tendo como parâmetro a época que você viveu. Eu acho muito melhor quando era antes. E na verdade não é que seja em si só um papo de velho. Eu conheci, eu fiz muito, eu tenho amigos que na verdade eu morava até perto, mas eu só fui fazer amizade no fliperama. Galera que morava no mesmo prédio, mas começando mais quando se reunia para poder jogar não só videogame, futebol de botão e tudo.
Tal de botão, pode crer.
Você hoje, é engraçado, é inversamente proporcional. Você hoje abriu a internet, abriu para que você possa conhecer gente em outro país, mas em conversação você, inversamente, você não conhece quem tá do teu lado, cara. Então, assim, eu me vejo às vezes jogar, porque eu tenho aqui um PS3 jogando, usando a rede, jogando com gente de outro país, mas ficar dentro do meu quarto sozinho, cara. Então, assim, agrega, você acaba te expandindo fronteiras de outros lugares, mas não agrega tanto assim. Porque você, como o House falou, você acaba não conhecendo quem tá do teu lado.
Não, sim, mas aí nós podemos... Isso aí é um tema para um outro podcast. Tem toda a questão de redes sociais, essas coisas todas, que é o que eu falo, que te dá uma falsa sensação de proximidade. Porque, vamos supor, eu posso falar com você todo dia no Facebook, sabe? Mas se alguém perguntar quanto tempo que você não vê um, não sai com um peruquet pra conversar com ele, caralho, pode crer, tem um ano que eu não falo com um peruquet. E você, tipo, mora duas ruas da minha casa.
É, justamente.
Não, da minha casa. Só desculpa, da minha casa não, porque eu moro na linha 1, da minha cobertura, perdão. Mas, deixa eu até puxar a Renata. E você, Renata? Você concorda, não concorda? Ou você joga videogame, mas nunca foi de jogar tanto?
É. Só uma coisa aqui. Como é que vocês chamam o Léo Alves?
Fala Amperuket, que é mais fácil.
Chama de Ville, Renata. Ville, não deixa de complicar, não. Vou chamar de Ville.
Ville?
É, Ville. Vilipendiador.
Vilipendiador.
Tá, eu vou chamar de Ville, tá?
Tá.
É, cara, eu concordo completamente com o que o Ville falou. Eu acho que é exatamente isso. Você, por um lado, você socializa muito e, pelo outro, você simplesmente se fecha completamente. Você entra na frente do seu computador e você tá para aquele mundo do computador. Tudo que tá em volta, simplesmente você descarta. Então é um pró e um contra.
Então, beleza. Então todo mundo concorda que, na verdade, o advento socializador do videogame, na verdade, não é de advento porra nenhuma. A pessoa, de repente, fica amiguinha de alguém do exterior, mas o colega mesmo que estudou com você, que é seu vizinho, você não vê... Meses.
Ô, Delahir,
Delahir, quem é Delahir?
É você mesmo.
Pode crer, senhor Delahir.
É
verdade.
É Zé Ruela.
Cara, depende disso que você falou. Porque, por exemplo, um dos meus melhores amigos hoje em dia, eu só conheço ele no Steam. Eu nunca vi o cara na minha vida, assim, pessoalmente. Ele mora em São Paulo, eu falo com ele todo santo dia. E nunca vi o cara.
Isso é, cara, o que vocês comentaram aí, eu tenho um adendo a fazer, assim, do ponto de vista de desenvolvedor de games, assim. É, a gente procura, às vezes, até umas pesquisas nessa área, justamente pra saber qual é o trend do momento, né? Hoje a gente vê muita aplicação carregada de modo online por dois motivos. Uma porque é padrão, né? Hoje todo mundo joga online, como todo mundo aqui pode... Né, tá dizendo, vocês mesmos falaram isso. E a outra é a questão do DRM, né? Da gente poder controlar quem é que tá usando o jogo. Hoje a gente vem com uma...
DRM,
uma...
por favor.
DRM é Digital Rights Management. A proteção simplesmente é, tipo assim, cara, é a mesma coisa que fizeram com o SimCity. Ninguém até hoje craqueou o SimCity porque todas as informações de login para você usar o jogo ficam no servidor da EA, entendeu? Então é exatamente isso. É, o modo online hoje, que é o grande, vamos dizer assim, menino dos olhos da indústria de games, ele serve justamente para essas duas coisas: garantir que você vai ter o seu lucro, né? E para botar as pessoas conectadas. Então você vê que hoje, assim, os modos single player são parcos, assim, é uma coisa tipo meh.
Saca? É um single player online, lá, né?
É, isso aí. Você vê que tá lá só por tá lá, entendeu? E justamente por causa disso, o pessoal, né, todo mundo, principalmente a comunidade indie, tá começando a desenvolver muito jogo couch play, né, que é o famoso chame seus amigos pra casa, pegue quatro controles e vamos jogar todo mundo juntos, entendeu? Então, como quase tudo em questão de trends, assim, não só no universo dos games, mas como em qualquer coisa, é uma senoide, né, cara? A gente começa com de um jeito, passa outro e de repente você vê que as coisas estão caminhando de volta para aquele padrão antigo.
Aqui, ó, o Tosselli tá falando sobre online. Eu não acho que o videogame não seja socializador. Pelo contrário, eu acho que é. Eu acho que é socializador. O grande problema disso, cara, é a forma como é feito hoje em dia. É, foi como eu falei lá atrás, nos anos 80... Pô, se não dava pra reunir em casa, a gente ia pro fliperama, cara. E aí, dane-se, até se tinha esses perigos, o pessoal falava que tinha aquela antro de bandidagem e tudo. O pessoal se encontrava no videogame. Às vezes a gente passava. Às vezes a gente passava a tarde toda lá no fliperama. Aí depois você muda o local, como o Tozeri tá falando, que você passa a se encontrar em locadora. Você tem as lan houses. Então, na verdade, eu acho que o problema o videogame, eu acho que socializa.
Cara, é uma coisa que o vilipendiador falou até agora que me fez lembrar de uma coisa, né, cara? Que existem certos consoles, cara, que eles estão justamente... Eles têm um apelo justamente esse, assim. Você falou do Wii. O Wii é um console que ele foi desenvolvido para integrar a família, entendeu? Para ele tem mais um quê de tipo, vamos todo mundo jogar junto aqui, tipo, tanto que você vê que é um console que faz muito sucesso em festa. Nego leva, pega um Wii, coloca lá e tipo, o pessoal se diverte assim. Agora é o Wii U, né, que já é a segunda o sucessor do Wii, né? E, cara, eu acho que daqui pra frente, tanto isso como até o Ouya, que saiu agora, que é um console novo, que é crowdfunding, eles estão todos com esse propósito, cara, de reduzir a quantidade de jogos online, né, pessoal jogar mais junto, assim, favorecendo o Couchplay. Principalmente, assim, pra as desenvolvedoras indies, entendeu, que... Elas focam mais nesse tipo de gameplay.
Mas isso não.
Que até, além de ser um pouco mais fácil de fazer, ele atrai mais.
Mas isso não é uma espécie de 880, porque assim, de um lado você tem esses consoles que são. Vão, com muitas aspas agora, consoles para família, né? Que na verdade os adultos bêbados jogam.
Isso, né? Aí.
Não, eu tô falando por experiência própria, que eu joguei aquele jogo da dancinha do Wii completamente chapado. É divertido. Ou então você tem os consoles hardcore, tipo o PS3, o Xbox, etc, etc. Ou então você tem os jogos que você pode meio que mimetizar aquilo que você fazia antigamente, né? O jogo pra tablet, por exemplo, que você consegue fazer o que você fazia antigamente com Master System, Mega Drive, etc, etc.
Pois é, cara, hoje, né, o mercado de console, ele tem uma audiência muito, muito grande, entendeu? Ele não é mais, assim, o console hoje, ele não é mais focado só para aquele player hardcore, o famoso nerd granudo, uhum. Sacou? Hoje, todo mundo, o game tá tendo uma expansão tão forte, principalmente até por causa do mobile, né, que ele tá abrangendo mais pessoas. Então, justamente por essas pessoas terem acesso ao videogame, pra eles conhecerem o jogo e tal, elas vão ter interesse em adquirir um aparelho. Não só o mobile, né? Mas também um console, como é o Wii, né? Que o Wii é praticamente o bastião desses consoles pra família, né? E por isso mesmo, assim, eles já estão. As pessoas. Os fabricantes, né? Sony, Nintendo e tal, eles estão começando a ver que. No, o barato não é só ficar naquele player que é doente, que tá ali, cara, precisa jogar esse jogo, então o jogo só sai pra esse console, entendeu? Por exemplo, você vê hoje, Final Fantasy antigamente que era uma franquia da Sony, hoje sai até pra, sei lá, pra minha geladeira, entendeu? Então, é justamente por isso, assim, que tá, as coisas estão mudando, entendeu? Justamente com esse propósito.
Entendi.
De abranger mais essas camadas maiores.
Agora, voltando assim até ao tópico do assunto, eu vou ter que começar até com a...
Lupa cacete,
velho.
E aproveitando, então, eu queria saber, cada um de vocês, começar com a Renata, porque é a menina do grupo, e obviamente você tem que dar preferência às damas. Qual foi o seu momento de nerdice extrema, assim, que você lembra que você fez? Ou falou ou discutiu?
Cara, começou com a pessoa errada.
Tá bom,
porque... Não, eu vou dizer por quê. Eu não tive um momento de nerdice extrema. Eu não fui um nerd extremo.
Quem foi que chama essa menina pro podcast, hein? Brincadeira.
Né? Que isso, cara. Isso não é uma nerd. Gente, manda ela daqui.
Gente, eu nunca joguei RPG na minha vida.
É, mas, nossa, cara, mas isso não quer dizer que você não tenha um momento de nerdice extrema. Por exemplo, sei lá, ir pra uma festa com a camisa do Mario. O momento nerd extremo, ele não é extremo pra gente, porque é muito comum. Só que pras pessoas à nossa volta, que
que a gente acaba percebendo como nerd a gente foi naquele momento, entende?
Cara, eu não. Desculpa aí, gente. Eu não tive nenhum momento nerd, não. A única coisa nerd que eu tenho é uma camisa da Bandage Girl, do Super Meat Boy, e olha lá.
Tá bom.
Termina, Renata, por favor, perdão.
É, como eu tava dizendo, eu não sou uma pessoa muito nerd. Eu comecei até a ser um pouco mais nerd depois de, sei lá, dos 20 anos. Mas eu acho que, cara, eu não tive nenhum momento de extrema nerdice, não. Quer dizer, depende do que você considera nerdice. Por exemplo, eu sempre fui e sou muito fã de Harry Potter. Eu não sei se isso é considerado nerd. É.
Sim, podemos dizer que sim.
É nerd.
É nerd de Harry Potter.
É nerd na nova geração, mas é nerd.
Tá. Sei lá, eu acho que a única coisa que eu fiz de, vamos dizer assim, nerd, é que quando um dos livros saiu, acho que o quinto foi lançado, um dia depois eu já tava tudo impresso na minha casa, e dois dias depois eu já tinha terminado de ler o livro e já tava em fórum discutindo sobre as inúmeras teorias da conspiração na história.
É, isso é nerdice extrema.
Isso é bem nerd.
Não, porque é nerd.
Isso é nerd.
Isso é heavy nerd, cara. Não é tipo um pouco nerd, não. Isso é muito nerd.
Isso foi a nerdice fisting.
Você gostou do final de Harry Potter?
Gostei do final.
Nata, conte aí, como é que termina Harry Potter? Pra quem não leu também, pra quem ainda...
Dá o spoiler, né?
É, dá logo o spoiler, porque é sacanagem. Quem não leu, conta aí, como é que terminou Harry Potter? Onde você foi? Ele morreu? Assumiu?
Então, ele morreu, só que não. Porque, na verdade, ele...
Ele morre?
Ele morre. Não, só que aí ele volta.
No filme não tem isso não, né?
Tem. Ele morre, mas aí ele volta.
No filme?
Tem. Lembra da parte branca, que tá tudo branco e só tem ele e o Dumbledore numa estação de trem branca?
Eu acho que lembro.
Então, nesse momento ele tá morto.
Ah, não sei não.
Aí ele volta porque ele conseguiu reunir as três relíquias da morte, e aí quando ele volta ele tem que matar as sete horcruxes do Voldemort, aí ele mata todas elas. Na verdade ele era uma das horcruxes. Enfim, aí ele mata todas elas, mata o Voldemort e todos vivem felizes para sempre.
Agora, tipo assim, eu não li o livro. Tá, foda-se, vai desviar do
assunto. Não, volta pro assunto.
Não.
Então, vamos lá, olha, foi Rocket.
Foi justamente perguntando pra Renata que ela descobriu que ela era nerd. Renata, você chorou quando o Andrômeda aqueceu o Cisne?
Cara,
quando o Andrômeda, deixa eu reformular, quando o Andrômeda agasalhou o Cisne.
Cara, assim, eu não lembro de muitas coisas, não. A única coisa que eu lembro é que, as únicas duas coisas que eu lembro é que eu achava o Shiryu muito gato e o Shun era um inútil. São só dessas duas coisas que eu lembro.
Não, mas o Shun servia pra gritar Iki.
Exatamente, era um inútil, não conseguia bater em ninguém, ele sempre precisava do irmão.
Não, Cavaleiro do Zodíaco era uma coisa engraçada, cara, porque eles limpavam o chão de qualquer lugar com a cara. Todo episódio tinha isso. O cara caía de cara com aquele narizinho, quebrava o nariz, não dava um ódio. Fala.
Mas assim, quem era pior? O Shun ou o Afrodite de peixe?
Porra, papo difícil, hein, cara. Não, aquele Darpinha da saga de Andrômeda.
Mimi.
É, e porra, até o nome, Mimi. Cara. Mimi.
Mas. E você, Tozelli, qual foi o seu momento extremo?
Então, cara, momento extremo, assim, é meio difícil de definir um momento extremo pra quem é nerd o tempo todo. Porém, teve um dia, cara, que no boom das lan houses, assim, né, eu não sei quem foi que comentou, eu acho que foi você mesmo, que tinha porque era a parada do Corujão, né?
Uhum.
E, tipo, onde eu ia, né, a lan house que eu ia era de um amigo meu, e eu tinha, tipo, um desconto lá e tal, e eu consegui o feito de jogar, fazer um corujão, aí fazer uma viradona, né, que é o diária, né, você ficava o dia inteiro no PC, aí fez outro corujão e uma diária, isso tudo junto, eu passei de sexta até domingo de manhã, segunda de manhã, jogando.
Jogando só um jogo ou vários jogos?
Jogando só um jogo, jogava Ragnarok Online na época, BRO.
Ou caraca, seja, você fez uma rave de Ragnarok.
Exatamente, tipo, cara, no final da situação, tipo, maluco, eu tava muito mal. Não,
você devia estar fedendo ao parece... gosto.
Não, eu tava mal mesmo, cara. Tipo, mal fisicamente falando, sacou?
Cara, eu tô.
Não aconselho ninguém a fazer
você
isso.
Falando, imagine você vivendo a experiência. Eu tô me sentindo mal só com você falando, imagine você vivendo a experiência.
Pois é, cara. Isso uma... acho que foi meu ato nerdice extremo, assim.
Tá certo. E você aproveita o bonde, Amperu, que te fala o seu.
Cara, eu tô assustado. Eu tinha, mas agora eu acho que o Fazer ganhou, porque isso aí. Mas eu tenho alguns aqui, cara. Assim, eu já esperei, eu já tive um Réveillon. No dia 31, dia 1º, e no dia 1º já tava eu e umas três camaradas, a gente esperando o fliperama abrir.
Caralho!
Aí, na boa, virou. Não, a gente virou a noite sacaneando tudo, contando piada, e quando o vídeo tava amanhecendo, cara, vamos ver se o fliperama vai abrir hoje. Imbecilidade, né, cara? Porque não ia abrir no dia 1º, mas assim, a gente na fome, ficou na fome pra porta do fliperama ver se abre de manhã. Fomos a porta do fliperama. É, eu fazia muito. Revistinha, cara, pegava aqueles papéis, meu pai trabalhou na época em almoxarifado, levava pra mim aqueles maços de papel e eu dobrava aquilo, fazia revistinha, cara, desenho depois eu estudando com um camarada que ele também gostava de fazer isso, a gente fazia revistinha, a gente fez 6 edições, cara, era uma mais um pouco a gente concorria com a Marvel e com a DC.
Fizeram 100 edições?
100 edições. Fazia saga, inventava super-herói, tudo, né? Mais ou menos aqueles heróis lá da infância lá do MDR, mais ou menos. A gente fazia bloco.
Cableman?
Não chegava a ser tão bicha, não, mas. mas era mais ou menos isso, cara. A gente pegava um bloco e criava 30, 40 heróis, depois fazia a nossa versão de Crise. Na época a Crise, né, tava começando, anos 80, Crise na Quinta Terra DC. Também a gente fazia a nossa própria mega saga. Isso são só algumas, cara. Reunia grupos, como se fossem grupos de missão. Tipo, Missão Impossível e tudo, pra gente poder inventar de fazer alguma merda pela rua. tinha umas coisinhas sinistras mesmo, cara, que dava medo. Hoje em dia, se me contasse, dava medo. Mas tinha uns momentos extremos de nerdice, sim.
E você, Dr. House?
Ah, cara, eu já contei vários momentos assim de nerdice extremo, mas eu tinha conta no jornaleiro, pagava todo mês uma média de 400 conto, uma coisa do gênero. Seria hoje, né? R$400.
Porra, mas... nisso eu tinha vantagem. Eu fiquei amigo do jornaleiro, então às vezes eu ia pra lá.
Não, cara,
e ficava. Porra, Não,
mas eu também tinha linha de crédito no jornaleiro pra comprar mangá, cara.
Porra, pra Playboy ninguém tem, né? Crédito. Só mangá, HQ.
Não, cara, olha só.
Peraí, Leonardo. Peraí,
Leonardo. O engraçado é que quem fala isso é o senhor Della Rica.
O cara que mais comprava Playboy em
Copacabana. Tinha várias
Playboy. O cara que mais comprava Playboy em Copacabana. Eu comprava tanta Playboy, mas tanta Playboy que fazia parte até também da cola polar, né?
Gente, Playboy não está no assunto nerd.
É, eu sei. Não, mas vamos voltar.
É porque vamos voltar. Vamos voltar.
Eu tinha... conta no jornaleiro, eu fiz uma bazuca de cano de PVC pra brincar de comandos em ação numa escola de freira.
Maravilha, cara, maravilha.
Na adolescência eu dei um kamehameha na minha irmã com um balão cheio de tinta azul não, amarela. Eu explodia comandos em ação da molecada dizendo que era homem-bomba. Eu fazia muita merda. Eu fazia muita merda nerdeando. E tinha muitos episódios de nerdice extremo. Apresentei um trabalho no primeiro ano do. Lá pra nossa professora Della Rica.
A grande Highlander? Isso.
Pra Monra sobre Batman. Aquela.
Eu fiz uma apresentação de trabalho na época da faculdade de estatística sobre HQ.
Aí viu. Isso era legal, cara. Não, minha faculdade inteira, cara, eu fiz trabalho sobre HQ.
Não, eu só fiz um.
Lembro, o primeiro que eu fiz era sobre verbetes latinos nas HQs. Aí o professor virou: não, eu aceito que você fale de novela, mas que você não fale do imperialismo norte-americano. Aí eu fui lá e fiz só de teimoso.
Do jeito que é.
Aí ele acabou. Não, aí acabou o trabalho, cara. Ele me deu 9,5, porque eu errei uma vírgula.
Não, aí o professor de estatística, ele me deu 9,5, mas porque quando eu falei dos preços que tinha de HQ desde R$5,90 até R$120, ele não acreditou. Aí eu, porque eu, como sempre, fui um aluno muito bem, um exemplo, né? A minha apresentação era segunda, só que eu já estava com o trabalho pronto há uma semana antes. E o grupo que deveria apresentar não tinha o arquivo. Eu falei, eu posso apresentar se você quiser. Só que eu não tava com as revistas. E aí ele, então assim, ele não acreditou, dizendo que, porra, não tem HQ de R$120. Aí eu levei o Watchmen, levei o encadernado dos maiores heróis da Terra, que é aquele com o Alex Ross, essas coisas. Eu falei, tá aqui, ó, cara, porque é edição de colecionador, capa dura e tal, não sei o que. Ele, porra, cara, não sabia. Ele foi lá e corrigiu minha nota e me deu 10.
Mas isso foi antes ou depois da chupeta?
Foi durante. Enfim, tirando... Vocês não querem saber o meu nome?
Não, então, pode ser, então... porra.
Fala aí, claro, pô.
Ah, cara, o meu sempre foi, tanto é que foi um ultimato que a senhora Bellarie falou pra mim no começo do namoro, porque com outras namoradas eu sempre acabava optando ficar com videogame ou RPG do que ficar com as patroas.
Entendi. Né? Então a senhora Bellarie deu uma de Alcione, né? E virou pra você, ou ela ou eu, aquela coisa.
É, mas antes isso. Mas já aconteceu muito de eu namorar uma menina, que foi a mesma época do Curujão, do Counter Strike.
Que você me deu.
Que houve?
Quando você falou na mesma época, já pensei, pô, não, foi na mesma época que eu comecei com a senhora dela aí. Puta!
Ô, rapaz, tu acha que eu vou dar essa mancada?
Acho.
Ao vivo?
Ah.
Acho.
Ao vivo.
Ao vivo, gravado.
Aliás, não só acho que daria, como parece que já deu.
É, eu acho que já era.
É. Porra nenhuma, quem manda essa merda sou eu mesmo. Já falei.
Aham.
Ai daquele de me... Ai daquele de me acusar de homem pau mandado. Pô, logo avisando.
O pau mandado, não, fã. Continua.
Daqui a pouco ela liga. Enfim, deixa eu falar logo. Nem sei o que eu falo, lembrei. Não, então assim, eu jogava muito RPG, só que a galera jogava sexta e virava à noite. E a minha namorada na época ficava, porra, que merda é essa? Sexta-feira tu não quer ficar comigo, quer jogar RPG? Quero ir num dia desse aí ver se tu tá jogando RPG. Eu falei, demorou, vai lá. Aí ela foi, porra, a gente jogava Lobisomem na época, e ela foi entediada, porque ela falou, puta, essa merda que tu fica varando a noite? Eu falei, é isso daí que é RPG.
Ela terminou com você?
Não, depois eu que dei um pé na
tela. Depois ela levou dela rir pra ver filme iraniano em Botafogo.
Não, cara, essa daí é uma
coisa. Um TED igual o outro, né?
Essa foi uma outra.
Mas na boa.
A senhora dela rir me levou realmente pra ver um filme iraniano.
Eu sei.
Faz. Ah, mas é um filme legalzinho.
Ela não é nerd, não, que isso.
Sim. E é isso aí, galera. Considerações finais, vamos começar com você, Ampiruket.
Bom, eu fiquei abismado agora. Você mentia pra namorada achando que ia pra
fora. Não, eu não menti. Cara. Em nenhum momento eu nunca menti pra namorada nenhuma. Quer dizer, eu nunca menti, mas eu só dizia, eu vou jogar RPG.
E a mulher. O pior de tudo é isso. Aí a mulher desmancha com você, briga contigo achando que você tá na sacanagem.
Foi eu que dei pé na bunda, vou logo avisando.
Bom, vou acreditar. Cara, mas é isso, minha consideração final é que. Agora eu vou ter que gastar com psicólogo pra poder, se quiser, lembrar de muita coisa que eu achei que tava esquecida. Traumatizou bastante agora.
Ó, você pode sentar no divã do Ebony.
Não, obrigado. Nada.
Tozelli, suas considerações finais.
Ah, cara, eu acho que hoje a gente descobriu que até quem não se considera nerd é nerd, né? O exemplo da Renata aí com a parada do Harry Potter. De alguma forma você é nerd e a gente lembrou aí, né, das peripécias que a gente fez a favor dos nossos vícios, né?
Fez resgatar memórias esquecidas, né?
Exatamente.
Beleza. E Renata,
qual suas considerações finais? Faça seu jabá, fala o que quiser, quer mandar um beijo pra minha mãe, pra meu pai, pra você, fica à vontade.
Gente, obrigado pelo convite. Infelizmente eu não pude participar tanto quanto eu queria do podcast, porque descobri que não tenho memórias muito nerds, mas pelo menos alguma coisa eu tenho. E talvez no próximo, se eu souber um pouco mais do assunto, eu participe mais. Valeu.
Ou seja, o próximo vai ter que ser sobre Cavaleiros Zodíacos, né?
Olha, sem mais sobre Backstreet Boys, se você quiser fazer um especial pra mim.
Aí chama o Ebony sabe, o Ebony.
Então vai ser sobre Backstreet Boys. É a Renata e a Ebony vão ficar disputando quem manja mais.
Teve...
quem é o mais bonitinho.
Ah, isso vai ser muito bom, me chama, mané, que eu quero ver isso.
Peraí, por que ele gostava de Backstreet Boys?
Não, é pilha, é pilha.
Pô, cara, aí eu posso chamar um amigo meu, mané, que... em Backstreet Boys,
quem,
mané.
O Gama?
Aí ele vai fazer frente com a Renata.
O Gama?
Não, um colega meu, cara, vocês não conhecem, não.
Ah, beleza.
Tá. Então, pessoal, agora conseguimos debater sobre todos os assuntos. Chegamos ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Dr. House, o que você gostaria de falar por último? Uma mensagem para os nossos ouvintes.
Está terminando mais um Illumicast, o podcast dos Illuminati.
E eu gostaria, então, de terminar aqui com um abraço virtual. Um abraço coletivo virtual, tudo bem? Porque amanhã, quarta-feira, é dia de abraço sem ser virtual, porque esse negócio de mundo virtual tá muito virtualizado.
Tá bom, é senhor Dallarie, eu te pego por trás. Quer dizer, te abraço por trás. Pra deixar.
Ah. Eu não sinto mais nada, você tá gordo.
Aí tem um joelho. Da
puta. Uma viada.
Meu Deus!
Aí, fecha.
Acabou?
Não, ó.
Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Mas hoje em dia eu faço outras nerdices também, por exemplo, já que a gente falou na senhora Della Ri, pra também ganhar pontos, né? Eu sempre tô elogiando ela de forma nerd, chamando, dizendo que ela é minha Mulher Maravilha, que ela é minha Jean Grey, que ela é minha Jean Grey, eu sou Scott Summers.
Você diz pra sua senhora que ela é uma suicida em potencial?
Não,
que
você
é eu sou um bucha. Eu sou um bucha.
Isso, Raul, é isso mesmo que eu ia falar. Senão que tem um Wolverine na parada, né?
Então eu digo que ela é a Raposa Prateada, eu sou o Wolverine, pronto.
Ah, e ambos sofreram uma lavagem cerebral pra esquecer um do outro. É legal.
Se puder.
Bacana.
Ela é a, então, a Susan Storm. Não, Susan Storm é uma piranha. Diz, é uma mulher qualquer da
puta de HQ. Cara, não tem, cara. Todo casal.
Tá dando som do Renato, cara.
Oi?
Renato tá perdidinho com essas referências aí, cara.
Tô completamente
todo
perdido.
Todo casal de HQ tem Xabu, cara. Até a Lois Lane se separou do Clark Kent agora.
Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Então, galera, nós fomos pra caralho. Eu, pra variar, como sempre, voltei a ser o host dessa merda. Então é essa bagunça mesmo. Sem coordenação. Hã?
E acabou de assumir que é corno.
A gente descobriu que é corno, sim.
É, tufão, aí, cara. O que você acha que eu chamo o cara de tufão?
Porque eu jogo no Flamengo.
Hã?
Eu jogava no Flamengo.
Não, você era a bola da Gávea.
Hã? Aí entrava toda hora nessa rede.
Não, porque eu não sou protagonista.
Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Realmente, deu medo agora.
Calma aí, Tozelli, tu tá respirando fundo ainda, cara.
É, tá complicado de ouvir. É, tem alguém aí.
Deu algum
sexo.
É, cara, tá falando sexo. Tá vendo? Tá no X-Video, porra, enquanto grava o negócio? É foda, hein? Brincadeira. Porra,
cara, desculpa aí.
Porra, tá aparecendo a menina aí.
Tava
que...
alto, cara, tava ligado? Eu pensei que tivesse mutado.
Não, a gente não escutou o vídeo, mas a gente tá ouvindo essa respiração.
Até porque você escuta o áudio, né?
Enquanto isso, na Sala de Justiça.
lencinho no, na bundinha pra ficar jogando mais um videogame, tá bom, crianças?
É, e também aproveitem que o Papa vai ir na Jornada Mundial da Juventude.
E comece a treinar seus joelhos. Opa, eu acho que eu falei...
Gente...
Renata incrédula com o que acabou de
tô
ouvir.
Tô fora, tá ligado? Eu agradeço a presença aí do Azeli, da Renata. Renata, na próxima vez você venha contar sua experiência com o Cavaleiro do Zodíaco, com Harry Potter, com mais detalhes.
Cri, 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 cri,